Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o Sétima Arte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Star Trek, a série clássica. Esse, na verdade, é o primeiro de uma longa série de episódios que eu pretendo fazer sobre todo o universo de Star Trek. Então a ideia é fazer um episódio dedicado a cada uma das séries, ou seja, um sobre a série clássica, um sobre a nova geração, um sobre a série animada também, e todas as outras que saíram e que forem saindo nesse meio tempo. É lógico que isso vai demandar um certo tempo, né? Porque eu preciso ver os episódios, mas nesse primeiro momento, então, eu quero falar sobre a série clássica, porque é a série que eu acabei de ver. Eu não conhecia muito desse universo antes, eu conhecia, eu tinha um conhecimento básico a respeito dele, mas eu nunca tinha me aprofundado nisso. Então eu fiz isso agora. Eu vi todos os episódios para poder conversar com vocês sobre esse universo. E aí, para isso, eu vou contar com a participação do Diogo Lindner. Para quem acompanha aqui o podcast, você já conhece o Diogo. Ele participou de um episódio muito legal que a gente fez sobre ficção científica no cinema e na TV. O Diogo, ele é professor de filosofia e é um verdadeiro fanático por ficção científica e por Star Trek. Então ele trouxe muitas informações que eu não sabia sobre a série, sobre esse universo, e foi muito legal conversar com ele e aprender muita coisa sobre isso. E eu espero que vocês se divirtam tanto escutando esse episódio quanto eu me diverti gravando ele. Fiquem agora com o episódio.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Na verdade, eu quero começar falando sobre... Tu viu que o William Shatner foi pro espaço?
Ah, sim, eu só não pude acompanhar ao vivo.
Mas olha só, ele conseguiu, rapaz.
E além disso, é o cara mais velho a estar no espaço, né, cara? Impressionante.
Pois é. 90 anos, né?
É, 90. O que saiu de meme com Klingons, né? Tem um que eu vi antes que aparece ele na... Tipo, ele daí uma ave de rapina Klingon na janela daquele dildo voador lá que eles usam, né? Que esse que o Shatner foi, ele chega a 100 km, mas é um voo suborbital, né? Como se fosse da primeira Mercury, né?
Tá, mas então dá pra dizer que ele foi pro espaço ou não?
Dá sim, porque ele ultrapassou a barreira, aquela dos 100 km, que eles consideram o limite do espaço exterior.
Ah, entendi. Já deu para ver que o papo de hoje vai ser bem científico, né? Porque eu acho que essa é a grande característica do Star Trek, né? Que é o tema do nosso episódio de hoje, que é essa ideia de ser algo que é muito, muito apoiado na ciência mesmo, né? Tipo assim, é ficção científica de verdade. Inclusive em questão assim, tipo de... Às vezes o povo se foca muito em, sei lá, em algum cenário tosco, em alguma... maquiagem que não funcionou, na famosa briga do Kirk lá com aquele monstro lá que andava a 0 km/h lá.
Com o Gordon.
Só que eu acho que, tipo assim, quando se foca muito nisso, se perde um pouco do que seria a principal característica e talvez o que tem de melhor no Star Trek, que é o roteiro, né?
Exatamente o que eu ia dizer. A gente tem que ver duas coisas, né? Em 65 ali, a Star Trek era uma série que não tinha um grande orçamento, né? Mesmo perto de outras séries da época. E também era um tempo, assim, com as deficiências, imagina o que era a TV na época, era uma série de roteiros, né? Tipo, roteiro era talvez mais importante do que...
Exatamente.
Do que efeitos em si. Olha quem fez roteiros, Harlan Ellison, tem um monte de gente boa ali que fez roteiros para Star Trek.
Uhum. Não, e tem uma coisa também, né? É que, por exemplo, a série clássica, né, que é o tema do nosso episódio de hoje, tá na Netflix ali, eu não sei, tá em Full HD, não sei nem se ele tá disponibilizado em 4K também, mas em Full HD tá, né? E aí, obviamente, que tu consegue notar muita coisa bizarra, né? Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu notava muito, que era toda vez que tinha uma cena de luta e eles cortavam uma imagem um pouco mais de longe, que tu vê claramente que é um dublê, tá ligado? E eu ainda tenho a dúvida que eu acho que é o mesmo dublê fazendo...
todos os personagens, tá ligado? Tipo, dependendo de quem tava lutando, eles usavam o mesmo dublê. Só que uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Tipo assim, é que não é uma série que foi feita pra ser vista nessa qualidade de imagem.
Sim.
Porque ela foi feita pra ser vista na época, pra melhor qualidade da época. E o motivo de a gente conseguir ver ela numa qualidade boa é porque ela foi captada numa qualidade boa, né? Só que ela foi feita pra ser exibida... Sim. Na TV da época, e a TV da época era uma TV pequena.
4x6, 400 linhas, NTSC...
Exatamente. Então, tipo assim, tu tem que levar em consideração para onde que ela foi produzida, né?
Mas, e também tem outra coisa, né? Essa versão da Netflix aí já é a versão remasterizada. Então, a original, eu tenho que ver, eu tenho em VHS aí, né? O original tem bem menos coisa.
Meu Deus.
Aí eu sou velho, cara.
Bem menos coisa em que sentido?
Teve duas atualizações, se eu não me engano, e principalmente nos efeitos digitais ali, efeitos especiais e coisa. O que prova, nossa, que a coisa era mais primitiva antes.
Ou seja, deram uma de George Lucas ali.
Deram, sim. E às vezes tu não nota tanta diferença assim, mas se tu olhar as texturas dos planetas e coisas, sabe? Cenários externos, assim, que os caras faziam com muitas pinturas, né?
Uhum.
Dá pra ver uma diferença, assim.
Mas tu tem em VHS ainda? Tu tem toda ela em VHS?
Não tenho toda, mas eu tenho vários episódios. Perdi muita coisa dos meus VHS, né? Em mudanças, fita mofando, um monte de coisa.
Até porque não tem por que guardar, né, cara?
Bah, cara, a minha esposa sempre diz isso, mas eu guardo.
Acumuladores.
Uhum.
Mas ainda em relação a essa questão dos efeitos, mas eu lembro que teve uma vez que eu fui dar uma aula na graduação de cinema. E aí eu fui usar uma cena do filme, né? Do primeiro filme do Star Trek lá, né? The Motion Picture mesmo, né? Dirigido pelo Robert Wise. Tinha uma cena ali que é a cena que eles chegam pra ver a Enterprise pela primeira vez em... Sei lá quantos anos, né? Que eles estão separados da Enterprise, que o Kirk tá separado da Enterprise. E aí é uma cena muito boa que ele fica mostrando a Enterprise de tudo quanto é ângulo, assim, tipo... É uns 5 minutos só mostrando a Enterprise. Não tem história nenhuma sendo contada, tá ligado? É só mostrando a Enterprise de todos os ângulos diferentes, assim, né? E aí eu fui exibir essa cena pros alunos justamente por causa disso. Porque eu falei, olha, tipo, você tem que ver também o que tá por trás do filme, né? Tipo, o que é o significado de gastar tanto tempo de filme pra ficar mostrando a mesma coisa, sabe? Porque é basicamente o que ele faz, né? Fica mostrando exaustivamente a Enterprise. E o motivo disso é que é a primeira vez que o público tava vendo no cinema, tá ligado? Então ele tá mostrando de todos os ângulos justamente porque, tipo assim, ele tá matando essa vontade do público de ver aquilo na tela grande, né? Só que daí, assim, antes de eu exibir, e eu tava, tipo, aquele negócio de estágio de docência, então tu dá aula e o teu orientador tá ali do lado, então, né? Minha orientadora tá do lado. E aí, antes de eu exibir, eu falei assim, ó, mas procura não reparar muito nos efeitos especiais. E aí, na hora, a minha orientadora já interveio e falou assim, não, tem que reparar sim, faz parte do filme, não tem que pedir pra ninguém ignorar nada.
Sim, mas posso fazer uma parte daí? Considerando que era final dos anos 70, ele pode ser considerado um dos filmes mais audaciosos em questão de efeitos especiais, né?
Não, ele é, mas eu tô falando em relação a, tipo assim, do olhar de hoje, sabe?
Ah, sim, né? É que não, tipo, não tem comparação daí, né?
Mas foi isso que ela quis dizer quando ela disse que tem que reparar mesmo, tipo, porque, sabe, tipo, eu caí na besteira de pedir pra eles ignorarem um negócio que falou, não tem que ignorar, tem que reparar, porque é justamente olhando a fundo, né, tipo isso, ó, é reparando nisso, é que tu tá pronto também pra reparar em todas as outras coisas do, sabe, do filme ou da série, coisa assim, né? Tipo assim, quando a gente vai assistir na Netflix, a gente não tem que ficar, tipo, sei lá, tentando ignorar o fato de que o, sei lá, um efeito especial é tosco, ou maquiagem é tosco, mas aquilo faz parte da série, tá ligado? Tipo, tu tem que prestar atenção nela como um todo. Eu tentei, tipo, fugir um pouco disso, ela me fez voltar na hora pro... tem que prestar atenção nisso, sim, sabe? Porque, não, e com certeza, colocando num contexto... que foi justamente o que ela sugeriu, ele é bastante audacioso, com certeza, né? E eu gosto muito do filme, não sei se tu gosta do primeiro, né?
Não é meu preferido, mas eu gosto dele, sim.
E fique claro que tu é o típico nerd chato, né?
Exatamente, eu sou o cara que fica incomodando, assim, de... Eu cheguei a discutir com o pessoal da... Esqueci o nome agora, uma galera num grupo do YouTube lá, uma discussão civilizada, claro, quanto aos efeitos especiais do primeiro episódio de The Expanse.
Ah, certo. Esse é o nível.
Aí entram as nerdices, aquelas nerdices que Tudo tem explicação naquilo e eu posso te provar, mas isso fica para outro episódio.
Tá bom. Mas eu lembro quando eu fui falar contigo sobre o Sunshine, né? É. Eu falei que eu gostei demais do Sunshine, assim, aí veio o papo do nerd chato, tipo, me incomoda com a ciência por trás do negócio ali.
Me incomoda! E fica estranho daí, porque Jornada nas Estrelas, ele apela pra tua suspensão de descrença, porque ele tem que apelar pra várias coisas que não são científicas. Né?
Certo.
Aí eu jogo com se o negócio é coerente consigo mesmo.
Exatamente. Mas então assim, porque, voltando, né? Tinha muita coisa ali que a gente fala hoje em dia que o Star Trek ele previu muita coisa, né? Porque tu vê eles ali com um celular na mão, tu vê eles quase com um tablet e tal. Só que, porra, tipo, não é que previu, deu um chute, deu certo, né? Não, tinha, não me parece que fosse algo assim que, tipo, o cara quando tá criando ele tá falando assim, ah, eu prevejo que daqui a, sei lá, 50 anos vai ter esse tipo de tecnologia. É tu pensar na coisa mais tecnológica possível. Inventa alguma coisa que seja cabível dentro desse universo. Seria isso, né?
Claro, e nós fomos além até em algumas coisas. Né?
Exatamente. Eu, até hoje, assim, eu já, 3 temporadas depois, eu ainda não entendi exatamente como é que a medicina funciona ali dentro. Tu tem ali o personagem do McCoy, né? Tem hora que ele consegue curar as pessoas só passando aquele scannerzinho.
Passando o saleiro aquele. Sabe que é um saleiro, né?
É um saleiro mesmo.
Sim, eles estavam procurando... O pessoal dos efeitos especiais estava procurando material para a cozinha mesmo, que seria altamente futurista. E eles acharam um saleiro... E eu não me lembro quem foi, né? Não me lembro se foi o Matt Jeffries ou quem lá. Não. Isso aqui tá futurista demais. Isso aqui vai ser instrumento do Dr. McCoy.
Dr. McCoy. Mas eu não lembro de eles usarem, por exemplo, quer dizer, acho que tem um episódio ou outro. Mas tipo remédio, tipo pílula, tipo comprimido, eu não lembro de...
Tem, cara, mas...
É pouco, né?
Tem um do cara que eu agora não tô me lembrando, assim, eu tô sem o meu compêndio, uma mão. Tem um do cara que eles param no planeta de um cara que era imortal, que ele foi vários personagens históricos e coisa, e eles vão lá pra buscar um remédio pra alguma doença que a tripulação tá tendo. Mas certo. É pouco mesmo. E a cirurgia, se tu for ver, tem um dos filmes lá que eu não me lembro agora qual dos filmes que eles estão na... Aquele das baleias lá.
Sim, sim. Muito bom também.
Uhum. não é o meu preferido. Mas ok.
Certo.
É a volta para casa, né? A direção do Leonardo Nimoy, isso. Se não me engano. E o McCoy fica apavorado que os caras vão cortar o sulo, né? Tipo, pra fazer a cirurgia. Que eles não cortam mais.
Isso.
Eu imagino que é alguma coisa, tipo, que nem o teletransporte lá. O negócio age assim, o negócio vai reconstituindo os caras e costurando eles com o saleiro lá do McCoy.
Então, mas eu acho que é nesse filme também que ele vê uma paciente no hospital, que eles voltam no tempo, né? Eles voltam pra década de 70. E ele vê uma paciente no hospital e, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, faz tempo que eu vi, né? Mas, se eu não me engano, ele dá um comprimido pra ela. E aí, porque eles estavam... Porque ela ia fazer uma cirurgia, se eu não me engano, tipo, porque é alguém que ele encontra no corredor, assim, alguma coisa assim, né?
Sim,
e, se eu não me engano, ela ia fazer uma cirurgia que eles iam ter que abrir o crânio dela pra poder, tipo, porque o cérebro tava inchado, uma coisa assim. E aí ele pega e dá um comprimido pra ela e daí, tipo, ela melhora. Então, tipo, eu tenho essa lembrança maior dele usando remédios no filme do que eu tenho, por exemplo, na série que eu vi há menos tempo, sabe?
É verdade, que ficaria como uma cura mágica pra nós.
Exatamente.
Aliás, né, tipo, naquele filme lá, os caras estavam meio pouco se lixando pra paradoxo do tempo e coisa, né? Os caras fizeram um monte de merda.
Exatamente. Tem uma hora até que ele justifica alguma coisa. Ele ensina pra alguém alguma coisa de...
A fazer alumínio transparente.
Acho que é, né? Daí os caras falam, ah, mas como é que tu vai... Tipo, tá mexendo com a temporalidade e tal. Aí ele responde alguma coisa tipo, não, como é que tu sabe que não foi ele que inventou?
Paradoxo da predestinação, né? Tipo, que o cara foi pro passado pra...
Exatamente.
É, maravilhosa a cena do Scott, né? Hello, computer? Ele falando com o mouse...
Inclusive, viagem no tempo é uma coisa que tem vários episódios, né, da série que lidam com isso, porque é o tema que é ficção científica na sua essência, né?
É um tema que me incomoda como nerd chato, aliás.
Por quê?
Por causa da questão dos paradoxos, da questão de linhas do tempo divergentes, eu acho meio duro de engolir algumas coisas que eles fazem. Ok, mas meu episódio preferido da série clássica é sobre viagem no tempo, então eu tenho que calar minha boca, né?
Exatamente. Ou seja, nerd chato tem que admitir que tá errado, de não...
É, graças ao Harlan Ellison, E segundo Harlan Ellison, graças ao pessoal que distorceu o roteiro dele, que é o da Cidade à Beira da Eternidade.
Mas então explica um pouco melhor o que acontece nesse episódio, pra quem não viu.
A Cidade à Beira da Eternidade, eles acabam entrando por um portal e eles vão parar no século XX.
No início do século XX.
Início do século XX. E eles têm que dar um jeito de voltar e coisa. E nesse meio tempo, eles conhecem uma pessoa lá e, tipo, essa pessoa vai ter um papel importante na história.
Uhum.
E só que ela morre, né? Ela tá destinada a morrer e coisa. E eles sabem disso. E aí fica aquele dilema se o cara deve ou não salvar, assim.
Salvar uma vida, mas prejudicaria inúmeras outras, né?
Que o cara ia mudar o tempo, ia mudar a história.
Realmente, esse é um episódio muito bom. Ainda tem toda uma subtrama ali envolvendo o Spock tentando construir um comunicador, eu acho que é, né? Uma coisa com a tecnologia do início do século passado, né?
Altas válvulas.
Mas qual foi as mudanças que aconteceram, assim? Porque o Harlan Ellison escreveu. Depois eu acho que até virou alguma coisa, tipo livro ou quadrinho, alguma coisa assim.
Tem várias coisas ali, tem personagens viciados em drogas, umas coisas lá. E na real, o Harlan Ellison, ele gostava de brigar com todo mundo, né?
Mas aí depois esses outros materiais que foram publicados seriam com base na história original dele? Ou seria só uma expansão daquilo que já tinha sido feito?
Não, ele pegou e botou o roteiro dele porque ele ficou putaço da cara.
Certo. O que aconteceu. Mas e daí tu leu esses outros materiais, tipo, que saiu?
Sim, mas faz muito tempo. Eu lembro dessa história de que... Tá, agora vamos ter que dar um spoiler, né? Tipo, que a... O Dr. McCoy, ele se injeta uma droga lá, né, no episódio, e ele começa a delirar e se teleporta para a superfície do planeta. E daí ele passa por um portal e ele ferra com, tipo, com o que ele tendo ido pro passado, ele ferra com toda a linha do tempo. Como a Enterprise ainda existe, né, o pessoal vai atrás. E aí tem um outro personagem muito legal que o pessoal da essa nova série aí recuperou, né? Tem um episódio com o Guardião da Eternidade, né?
Uhum.
E aí aquela coisa, o McCoy então ele pulou e desapareceu, né? Tipo, junto com ele desapareceu, vamos dizer, a linha do tempo. E alguma coisa que ele fez, o pessoal vai atrás. No roteiro do Harlan Ellison é um cara viciado em drogas, um tripulante viciado em drogas, que é um negócio que irritou pra caralho o Roddenberry, né? Por causa daquela visão idílica e coisa.
Sim.
Era um cara viciado que fez, né? Tipo, que fez toda a bobagem.
Não seria o McCoy, então.
Não seria o McCoy. E tinha uma coisa muito forte ali da questão de drogas dentro das naves, assim. Tinha um cara que traficava lá.
Meu Deus.
O Guardião, The Guardian of Forever, não existia também. Era uma raça que dominava a técnica de viagem no tempo, se eu não me engano. Tinha alguma coisa com a Primeira Guerra, daí não era tanto que a... Não era... A Edith Keller aparece, a personagem aquela focal, né? Mas eu acho que ela não tinha importância, assim. É que faz muitos anos que eu li mesmo.
Mas porra, tipo... É muito da personalidade do Harlan Ellison mesmo querer colocar personagens, né, viciados em droga, tipo, tráfico de droga dentro das naves da Federação. E achar que isso vai passar, né? Tipo assim, porque vai contra toda a lógica do que é estabelecida na própria série, sabe? Tipo assim, porque a série é justamente, como tu falou, esse universo idílico mesmo, né? O problema nunca é a Federação, pelo menos nunca é a Enterprise. Pode até ter alguma coisa ou outra, algum conflito ou outro com outros humanos ou com outros membros da Federação, mas nunca com a Enterprise. Então, tipo assim, justamente porque ela é pra ser esse símbolo, né? Faz muito sentido com a época e com a visão de mundo do Roddenberry, né? Tipo assim, por exemplo, ela é pra ser esse símbolo de unificação mesmo, né? Tipo, aí você tem personagem ali, tu tem a partir da segunda temporada, tu tem o Chekhov, né? Que tem um russo em meio à Guerra Fria, tu tem uma personagem negra e mulher, assim, de bastante importância dentro da série, sabe? Tu tem tudo isso porque a série ela é feita para significar isso. Ao mesmo tempo que ela não tá necessariamente representando o presente, mas ela tá aspirando ao futuro. Seria isso, né?
Com uns toquezinhos, assim, em alguns episódios, pegando os problemas sociais da época, que é uma coisa que eu gosto muito na ficção científica em geral, né?
Assim, a boa ficção científica é aquela que, por exemplo, vai usar do futuro ou de alguma coisa para falar do presente, né? Mas é justamente isso, quando ele coloca esses personagens ali, né, ele tá mencionando isso, mas ao mesmo tempo que ele tá colocando esses personagens, por exemplo, vivendo em harmonia, ele tá apontando pro futuro. Ele tá falando, tá vendo isso aqui que tá acontecendo agora? Tipo, seria muito melhor se fosse desse jeito e um dia vai ser.
Sim.
Essa visão de mundo. Então, assim, o simples fato de aqueles personagens estarem ali já tá dialogando com a época, isso não tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, como falou, de fato, de vez em quando ele ia um pouquinho mais a fundo nisso, né? Tipo, tocava o dedo na ferida e tudo mais. Mas aí, porra, tipo, o cara quer colocar tráfico de droga dentro da nave, tipo... sabe? É lógico. É lógico que não ia dar certo.
Já que eu comecei a estragar com spoilers, né?
Eu acho que assim, a série da década de 60 deu tempo de ver, né?
É, deu.
Então, acho que a gente... Não, fica o aviso, então, que vai ter spoilers.
Vamos estragar o resto, então.
Vai lá.
A Edith Keller, ela... A personagem, né? Tipo, aliás, eu lembrei, o negócio lá é um negócio que o Spock monta é pra monitorar as linhas do tempo. E ele descobre que a Edith Keller, se ela morrer e coisa, ela vai ser um símbolo, se eu não me engano, alguma coisa do movimento pacifista. E se ela se mantiver viva e coisa, parece que vai rolar os Estados Unidos não vão entrar na Segunda Guerra, ou vão atrasar e a Alemanha vai ganhar. Então a mulher tem
que morrer. Tinha a ver com a Segunda Guerra, é verdade.
E aí...
Com a Segunda ou com a Primeira?
Com a Segunda. Anos 30, que eles voltam.
Com a Segunda.
E aí o Kirk tá apaixonado pela mulher e coisa, só que ele tem que fazer aquela decisão, ele tem que deixar ela morrer.
Exato.
E o Sr. Harlan Ellison tirou também essa... Que era uma característica do Kirk, é o cara que faz tudo. No... original do Harlan Ellison, o Kirk congela, e daí é o Spock que impede. O Spock que é racional e coisa. Tipo, o Spock faria isso, a gente espera isso.
Exatamente.
Do Kirk que não, por isso que tem a graça.
Inclusive, isso é uma... Eu sei que tu não gosta, por exemplo, também, a gente não vai entrar muito nisso, nos remakes ali que o J.J. Abrams fez, né? Mas tem um que eu acho que é no... Eu não sei, acho que é no segundo que ele fez, tem uma cena que acho que o Spock tá dentro do vulcão, alguma coisa assim, que tá um negócio de... o Spock tá lá, mas não tem como eles teletransportar ele pra dentro da nave e tudo mais sem eles acabar, tipo, exibindo a nave, né? Tipo assim, porque eles estão escondidos e tal. Aí tem uma hora que o Kirk ainda pergunta pro... E ele tá nessa assim, tipo, se ele for salvar o Spock, ele vai acabar, tipo, contrariando a Federação, porque eles falaram que eles não podiam intervir e tudo mais, né?
Primeira diretriz.
Exatamente. E aí o Kirk pergunta pra McCoy assim, tipo, tá, mas se fosse o Spock que estivesse na minha posição, o que ele faria? Daí o McCoy fala, ele deixaria tu morrer?
E ele deixaria mesmo.
Ele deixaria. Que é uma grande característica do personagem mesmo, né? Mas aí, pô, se tu tira isso do Kirk... Porque eu lembro uma vez que... Foi num podcast que eu ouvi isso há muito tempo atrás, que eles falaram que a grande característica do Star Trek estava nessa dinâmica... Dinâmica não seria a palavra certa, né? Entre esses três personagens, né? Tu tem o Kirk, tu tem o McCoy e tu tem o Spock. Por quê? Porque um é muito mais emocional e o outro é muito mais racional. E quando eles formam esse triângulo...
E o McCoy é o que contrabalança os dois.
Não, eu digo assim... Eu digo que o McCoy é muito mais emocional mesmo. E o Spock é muito mais racional. E o Kirk fica no meio. Então, normalmente, quando... Tu tem alguma coisa, uma tomada de decisão, alguma coisa, tu tem, tipo, os três reunidos, e daí o Spock tá dando argumento, o McCoy tá dando argumento contrário, e o Kirk, ele acaba, a decisão que ele toma é mais ou menos no meio desses dois, sabe? Ele tá sempre sendo colocado no meio desses dois, que seriam dois extremos, assim. E daí, por exemplo, como tu falou, se tira essa decisão dele, que era quem tinha mais a perder, digamos, naquele episódio, né? Porque ele era ele que tava apaixonado pela mulher e tal. Tira dele, tu tira toda a característica da série mesmo, né?
Ah, sim.
Que não faz sentido nenhum.
Uma outra treta, agora eu tava lembrando, né, cara? Eu só tinha que ver as datas certas, eu tinha que pegar o compendium aí, porque eu sou ruim de datas, mas pra aumentar a treta, o Harlan Ellison ganhou o prêmio da Associação de Escritores da América com esse roteiro aí.
Um roteiro que ele não gosta e que ele disse que mudaram.
Não, não, com o roteiro original dele. Eu, a versão do Roddenberry ganhou o prêmio Hugo. Quer dizer, tipo, tem argumentos pros dois.
E, bom, né, acho que a gente devia ter começado com isso, mas não começou. Mas como é que foi a tua primeira experiência com Star Trek?
Ah, cara, eu tinha uns 5 anos, sei lá. Eu lembro que dava na, se eu não me engano, na Globo, assim, a tardinha e... Tipo, aquela TV valvulada, preto e branco, assim, né?
Nossa senhora, preto e branco, ainda por cima?
Sim, cara, eu sou um cara velho.
Não, mas eu digo assim, porque tu perdia muitas das características da série mesmo, que é as cores, né?
Eu fui ver a cores, cara, nos anos 90 ali, tipo, quando eu consegui comprar um videocassete, e aí tinha muita locadora na minha cidade, e o pessoal... Tinha uma locadora que tinha, que é da onde eu copiei, aliás, os episódios que eu tenho em VHS. Daí eu fui finalmente ver a cores. E os filmes, claro, depois.
Mas na década de 90, ele era exibido em alguma TV aberta? Porque eu lembro de ter visto na década de 90, eu não via, né?
Se eu não me engano, na Manchete chegou a ser... Na Manchete chegou uma época...
Pode ser, então.
E ou na Bandeirantes também.
Talvez na Bandeirantes, então, tipo... Porque assim, eu lembro que eu era bem pequeno e meu pai gostava muito, né? Então, tipo... Eu lembro que, sei lá, eu entrar no quarto dele, daí ele tava lá assistindo, daí eu lembro que eu perguntei, assim, tipo, por que que aquele ali tem a orelha pontuda e tal, daí ele me explicou que é porque ele vinha de um planeta chamado Vulcão, que eu acho que eles traduziam, né, o nome do planeta. Então, tipo, essa foi a minha primeira experiência, de ver o meu pai assistindo a série na televisão. Então, talvez ele até gravasse, mas ele gravava, tipo assim, o conteúdo da televisão pra ver depois. Isso aí deve ser... Década de 90, início da década de 90, talvez. Eu era bem problema. Pequeno. Então, essa foi a minha primeira experiência. Mas eu lembro que, por exemplo, que a minha mãe via muita coisa via muito Star Trek com ele. Até é legal porque, tipo assim, quando veio esses novos filmes, né, do J.J. Abrams e tudo mais, aí eu botei ele pra ela ver e tal, né, tipo assim, mas eu não imaginava quanto que ela conhecia. Tá. Cara, aparecia um personagem, ela já reconhecia na hora, tá ligado? Tipo assim, ó, o Spock, ó, o McCoy, sabe, tipo,
Pobre mulher.
Então, tipo, reconhecia todo mundo, tá ligado? Então, tipo assim, é marcante. E, de certa maneira, nunca a marca Star Trek, ela nunca saiu, né? Tipo, nunca entrou em desuso, digamos assim, porque ela tá constantemente sendo renovada também, né?
E tu vê, né, que a série, tipo, antes dela começar as reprises, ela não foi um sucesso, assim... Eles, inclusive, pioraram.
É, tem isso, que ela durou 3 temporadas, né?
É, e eles pioraram na última temporada, além da piora com a questão de grana e os roteiros piores, né? Fora algumas exceções, claro. Também colocaram ela, se eu não me engano, no horário da sexta-noite, que é o horário da morte, né, nos Estados Unidos, assim, que ninguém assiste.
É o horário que tu coloca pra tu poder justificar cancelar ela depois, né?
É, que ninguém assiste, né? Todo mundo saía na época e coisa, e daí...
Até acho que o único caso que tu tem de mais recente, né? Tu tem de curioso, acho que eles pegaram aquela série Supernatural, que eles já estavam querendo cancelar há muito tempo, daí colocaram na sexta-feira de noite pra ver se conseguia cancelar, daí a audiência dela aumentou, tá ligado?
Ah.
Ela durou mais umas 4 temporadas depois disso. Mas em relação a isso que tu falou da terceira temporada já meio que já estão largando de mão, na verdade, na. Foi até uma coisa que eu conversei contigo quando eu vi o último episódio da segunda temporada. Ele, já me parece que ele tava, naquele episódio eles já apontam para um outro caminho, né? Tipo, ou pelo menos tipo, tentando fazer um spin-off, alguma coisa, porque aquele episódio, o último episódio da segunda temporada é claramente um episódio que é um spin-off que é tipo assim, um piloto para um spin-off que não aconteceu, né? Tipo, então eu não sei se eles já estavam planejando, por exemplo, acabar e depois seguir com essa outra série que eles estavam planejando fazer, alguma coisa assim, porque daí é um episódio todo voltado para uma agência... que funciona na Terra e que tem relação ali com... Acho que com Viagem no Tempo,
sim,
né? Um episódio também sobre Viagem no Tempo e tal. Mas ele acompanha um outro personagem e tal. Tipo, então, estruturalmente é um episódio todo diferente. Daí eu até fui falar contigo e falei, olha, isso aqui tá me parecendo piloto de série que não aconteceu.
E
a gente vai pesquisar
vazando.
Depois. Exato. Não, porque,
eles
pô, tipo,
aproveitaram.
Estruturalmente, tu vê claramente que é, sabe? Porque, tipo... Eles deixam de acompanhar os personagens principais para acompanhar personagens que tu nunca viu antes, sabe? Então, quando eles fazem isso, é porque eles estão querendo aproveitar isso mais para frente, sabe? Em outro lugar. E também não deu certo, né? Ou seja, a emissora já estava desistindo mesmo, né?
É, ali no caso, eles, se eu não me engano, eles resolveram reaproveitar um negócio que era, tipo, era outra ideia do Roddenberry para uma série que não tinha nada a ver com Jornada nas Estrelas e eles enxertaram em Jornada.
Seria uma série sobre viagem no tempo, não seria meio que um Doctor Who, uma coisa assim.
Tem uma série do Roddenberry que eu não lembro agora o nome, cara, da anos 90, que é sobre viagem no tempo, eu não sei se tem relação daí.
Pode ser também. Mas aquela ali acabou não indo para frente. Mas aí, então, por que, que... Então, assim, existe uma queda de qualidade muito grande entre a segunda temporada e a terceira, né?
Existe.
Então, entre os fãs também é consenso que a terceira temporada é ruim?
É.
Pois é, então, tipo assim, mas essa é uma dúvida que eu tenho mesmo. Porque, assim, se ela foi perdendo a audiência e foi piorando em qualidade e tudo mais, a partir de que momento, então, que ela passou a ganhar esse reconhecimento mesmo, por exemplo, que ela tem hoje?
Quando ela foi vendida para as outras emissoras lá, pelo syndication, para reprises, né? Então, alguns aninhos depois ali, tinha os fãs que sempre se mantiveram fãs, né?
Só tanto que daí teve ela aquela foi história, crescendo.
Tanto que teve aquela história que eles iam cancelar a série bem antes, né? Só que teve abaixo-assinados e coisa. O pessoal, daí eles conseguiram fazer mais, né? Da série. Não me lembro se foi entre a primeira e a segunda ou entre a segunda e a terceira.
Uhum.
Se foi entre a segunda e a terceira, foi erro dos fãs, mas ok.
Devia ter deixado acabar, então.
bem nessas. Mas assim, tipo, isso era uma coisa nunca vista também. E esses fãs aí, eles ficaram. Só que começou a aparecer novos fãs quando o pessoal começou de, tipo... Eu imagino, cara, que foi porque eles colocaram em outros horários, que não no horário da morte lá e coisa. E daí teve mais gente pra assistir, né?
Então aí foi nessas reprises que ela começou a ganhar um pouco mais de notoriedade e daí fizeram a série animada e pra depois fazer a nova
Depois geração. Eles queriam fazer o Phase 2, né? Que era pra ser uma continuação da série que acabou virando filme.
Que filme que virou daí? Foi
o primeiro filme. Aquilo lá era...
Aí virou o primeiro filme.
Eles estavam querendo fazer, na verdade, continuar a série. Mas eles viram que um longa-metragem, ainda mais ali, né? Depois, na esteira do Star Wars, né?
Uhum.
Um pouquinho depois do Star Wars.
Entendi.
E aí resolveram, vamos fazer filme. Deu certo.
Mas é que tem um negócio assim que a série original, ela estava constantemente com o problema da... prazos e grana, né? Tipo, era muito corrida, as gravações, assim, eles tinham pouquíssimo tempo, né? Imagina que era passado semanal.
Sim.
E aí os caras tinham que fazer tudo, assim, tipo, muito corrido. Eles não gravavam vários episódios e lançavam uma temporada. O negócio era feito meio em sequência, assim, eles iam...
Caralho,
Imagina a loucura.
Daí é complicado mesmo, né?
E aí, com pouca grana, eles tinham que reaproveitar. Até o Matt Jeffries lá é o gênio das coisas. Tanto que ele virou, né? Homenageado na série lá, que tem os tubos Jeffries. O cara ia percorrendo os estúdios lá e catando lixo das outras produções.
Pra criar o cenário.
E tem um monte de coisa lá que é reaproveitada. Se o cara olhar umas mil vezes os episódios, que nem eu fiz, tu vê que tem coisa que, tipo, apareceu como coisas diferentes duas vezes, ou três, ou quatro.
Então faz sentido isso que eu falei do mesmo dublê ser pra todo mundo. Então pode ser.
Por isso que eu acho que pode ser, sim.
Vamos aqui. Eu não sabia que era assim tão, tão corrido e tão complicado de realizar. Eu achava que, né, que tinha, digamos, tinha um pouco mais de calma, porque. Principalmente por causa dos roteiros, sabe? Porque os roteiros eles são tão bem escritos que eu pensei que o resto da produção também tinha, sabe, levava o seu tempo pra ser realizado, né?
É que o Roddenberry era um cara que conseguia convencer as pessoas. Me parece também que eles não estavam muito interessados numa série de ficção científica, ainda mais no início, quando ele expôs, né? Tanto que tem aquele lance do episódio da jaula, né? Que foi... Que depois eles aproveitaram partes. Que foi recusado pela emissora. Aquele primeiro episódio lá foi uma primeira tentativa do Jornada das Estrelas e os caras...
Até queria... Que expandir um pouco mais nisso, assim, porque foi feito um piloto e esse piloto foi o quê? Foi recusado. Daí a gente falaram assim: a gente não gostou de nada a não ser do personagem do Spock, foi isso?
Mais ou menos isso.
E aí tiveram que refazer, o que é algo normal, né? Refazer o piloto é algo normal, né? O povo gosta de Big Bang Theory, Big Bang Theory também fez isso, tipo, refizeram tudo, só aproveitaram os dois personagens principais. Então acontece mesmo, né? Mas o que é bizarro disso é isso que tu falou de que. Depois eles reaproveitaram esse piloto, o que foi recusado, dentro de um outro episódio que eles fizeram, né? Isso eu achei muito estranho. Porque eu não sei se na Netflix eles estão numa outra ordem, uma coisa assim, ou se a Netflix exibe. Eu não sei, porque a Netflix tem os dois, é isso que eu quero dizer. Tipo, ela tem o The Cage, né? Que é esse episódio piloto, e depois ela tem esse outro episódio que aproveita esse original, né? Só que é meio contraditório tu ter os dois, porque eu acho que outro tem um, outro tem outro, tá ligado? Tipo, não faz muito sentido. Aí eu lembro que, por exemplo, eu tava falando que a minha mãe gosta muito, daí eu convenci ela a rever no Netflix agora, daí, tipo, ela tava revendo, ela tava adorando também. Tipo, ela falava essas coisas que a gente conversou também, de que, olha, mas tu vê claramente que é uma... Que eles estão andando assim, tipo, que é só uma pintura atrás, sim, né? Que não é, sabe, esse negócio assim, né? Tipo, porque fica muito mais evidente, né? Mas aí, tipo, isso ela ignorou totalmente, tá ligado? Mas aí, por exemplo, ela chegou nesse episódio ali, que acho que é na primeira temporada, se não me engano. E aí ela falou, tá, mas isso daqui eu já vi. O que tá acontecendo aqui? Por que eles estão, tipo, mostrando tudo isso de novo, sabe? Porque fica confuso tu disponibilizar isso e depois tu disponibilizar esse outro episódio. Porque se... É como se, né, ou existe um ou existe o outro, tá ligado? Então, tipo, eu achei muito estranho essa decisão deles.
Eu não tenho certeza, mas eu acho que originalmente eu não sei se o The Cage, ele é considerado o episódio 1 da série. Mas eu acho que ele não passou, cara, originalmente.
Então, pois é, daí, tipo assim, se ele não passou, o povo começou a ver a série já com o Kirk, né?
Aham. Uhum.
E aí, tipo assim, quando chegou nesse episódio, ele fica parecendo que é só um flashback, o que faz sentido.
Sim.
Agora, tipo, quando tu disponibiliza isso, daí fica, sei lá, eu achei estranho. Até porque não é um episódio muito bom, tipo, então não curto muito.
Eu lembro, assim, que o The Cage, né, o The Cage na Netflix, se eu não me engano, ele tá como episódio 1, mas o episódio primeiro que apareceu mesmo na TV foi Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, que...
Que daí já tem o Kirk, né?
É, deve estar como dois, assim.
Pois é, é estranho. Até porque, tipo assim, esse pulo também é muito estranho, né? Se tu vê um episódio que tem toda uma equipe, todos os atores, daí, tipo assim, no episódio seguinte já mudou completamente, tipo, de um episódio pra outro, sabe? É uma estrutura que eu não sei, fica bizarro.
Agora, o reaproveitamento foi legal, cara, que a coleção, assim...
Não, o reaproveitamento eu gostei, é isso que eu quero dizer, eu não gosto do episódio original, sabe? Mas a maneira como eles reaproveitaram, eu achei bem inteligente.
É como tu falou, né, tipo, geralmente tu tá construindo personagens, tu tá construindo, assim, a coisa, e até tu citou The Big Bang Theory, o episódio inicial dele é bem diferente do resto da série também.
Ah, não só o episódio, tipo assim, tu tem o piloto descartado, né, que eles fizeram do Big Bang, né, tem o piloto descartado, que era com outros personagens também, só sobrou os dois, mas o episódio 1 já com o elenco original do Big Bang também, com o elenco fixo, né, tipo, que se tornou o elenco fixo, ele também, como tu falou, é completamente diferente, né? Tipo, assim, em tom e tal, tipo, em temáticas mesmo, né? Porque o primeiro episódio do Big Bang Theory, tu tem o Sheldon indo, sabe, no banco de esperma. Eles estão indo pra doar esperma, tá ligado?
Sim.
E depois eles excluem completamente a sexualidade dele até chegar, tipo, sei lá, em qual temporada, sabe? Então, tipo, tu vê claramente que as ideias vão se encaixando ali, né? Tipo assim, à medida que a série vai avançando. E no Star Trek tu teve isso também, né? Tipo assim, tu vai encaixando... Inclusive estruturalmente tu tem isso também, né? Tipo, a série vai se acertando à medida que ela vai avançando e tal. Então quando eles chegam nesse episódio mais pra frente que eles vão reutilizar o The Cage, isso que eu digo que eles usam de uma maneira muito inteligente, tá ligado? Porque daí, tipo, eles pegam, inclusive, tudo isso, tipo... Ah, essas ideias de que foram descartadas, essa personalidade que mudou e tudo. Não, mas isso aqui era no passado. Tipo, o Spock usa a justificativa de que ele era uma pessoa mais jovem e tudo mais, então as coisas eram diferentes naquela época.
Ele sorrindo, por exemplo.
Exatamente. Então, eu achei que ali foi um uso muito inteligente. Uma coisa que eu notei que foi se modificando ao longo da... Porque aí, principalmente quando tu vai pegar assim, por exemplo, no Netflix pra ver tudo de uma vez, assim, fica muito claro algumas... Quando tu começa a notar a reincidência de algumas temáticas ou de alguma coisa assim, né? E aí, por exemplo, no começo, tu tinha assim, os episódios acabavam, né? Resolveu e tudo mais, tem uma explicação ali e acabou. E eu não sei se a partir da... Não sei se na segunda temporada ou até na primeira, mas a partir de certo momento, eles começaram a acabar sempre com uma piadinha no final. Não sei se tu passou, tu reparou nisso também. Que eles sempre... Que, tipo assim, antes o que eles faziam era, tipo assim, eles falam mais ou menos o que aconteceu, tipo, ah, não, tá... Tá resolvido e tudo mais, tal pessoa foi pra tal lugar, não sei o que. Resolviam a situação, né? Só que depois de um tempo, eles me parece que eles passaram a querer acabar sempre num tom um pouco mais alto, um pouco mais elevado. Então eles acabavam com uma piadinha, assim, alguém falando, fazendo alguma piada sobre com o Spock, alguma coisa assim, ou até o Spock fazendo piada de vez em quando, ele faz em alguns episódios e tal.
Fazendo sem querer também.
Ou fazendo sem querer e tal. Então, tipo, é algo que foi sendo inserido aos poucos e se tornou padrão, assim. Tu for ver ali, a partir da segunda temporada, quase todo episódio acaba com uma piada, sabe?
Mas, se eu não me engano, já tem algumas coisas assim na primeira temporada, bem no início, cara. Tem aquele... As Mulheres de Muds é todo um episódio mais engraçado também. É, tem essa, ele é todo mais engraçado.
Ele é todo, né? E faz parte da estrutura dele como um todo. Mas eu digo assim, de naquele diálogo final, que normalmente é um resumo do episódio, uhum. Né? Terminar com uma piada, isso passou a acontecer mais pra frente, não foi a partir do primeiro episódio.
Sim. Quer dizer. Eu não me lembro agora se foi exigência, né? Porque pode ter sido exigência também da direção.
Pode. Me parece muito isso, sabe? Do tipo assim, tu tá, sei lá, tá sendo muito sério, tem que botar uma piada aí de vez em quando. Aí pega e deixa pra botar só no final. Tá ligado?
Faz sentido pelo seguinte, o The Cage, ele foi recusado a princípio porque ele era considerado cerebral demais. Se tu for lembrar de séries da época, ou mais ou menos perto de ficção, tipo, era coisa de criancinha. O Elo Perdido, cara. O Elo Perdido era pra ser uma série mais adulta e pessoal que produzia assim, né? Tipo, não, nós queremos coisa pra criança. E daí começou a ficar infantil. E o Jornada também sofreu um pouco com isso, eu acho. Acho que a primeira recusa foi isso aí. Não, essa série é cerebral demais, ninguém vai ver isso aí. A gente gosta de robozinho e monstro e Perdido no Espaço e aquelas coisas lá.
Faz sentido. Mas eu acho também que, por exemplo, nessa mudança de elenco que teve, né? Ela se beneficiou muito, principalmente da interação do Kirk e do Spock, né? Tipo,
uhum.
O Shatner com o Nimoy. Porque o humor, ele acaba surgindo quase que naturalmente, sabe?
Sim, sim.
Então, eu acho que talvez por isso também que aí a série conseguiu perdurar a partir da mudança do elenco. Porque daí, tipo assim, é quase que natural que ela se torne um pouco mais leve, um pouco mais divertida a partir do momento que tem esses dois atores principais,
né? Ficou legal, né? Interessante, né? Essa dinâmica deles.
Mas e daí, tipo, eu sou muito por fora, assim, de coisa de bastidores e coisa assim. Como é que era a relação dos dois? De verdade, assim, porque a gente ouve muita coisa e tal, mas eu não confio em tudo que eu ouço também.
Dizem que o problema era o ego do Bill, né? Que é gigantesco.
Certo.
Mas tem muita diferença, assim. Tem um livro do William Shatner mesmo que ele diz que não era tanto assim. Ele admite certas brigas com vários personagens, com vários atores do elenco, mas ele diz...
Brigas que ele teve?
Brigas por causa dele, por causa do ego dele.
Ah,
e ele justifica umas outras, né, coisas, assim. Ele justifica alguns casos, outros ele não justifica bem, outros ele diz que não foi bem assim, mas me parece, assim, que... Eles, se eles tinham alguma treta e coisa, era menos do que com outros atores ali. Tipo, Nichelle Nichols ficou muitos anos sem falar com William Shatner. Eu não me lembro bem qual é que foi a treta ali. Eu tinha lido uma vez uma entrevista com ela, ela disse que ela ficou um tempão sem falar com ele, assim. E daí, anos depois, quando ele chamou para fazer o livro dele sobre Jornada nas Estrelas, ela... Inclusive, tem o depoimento dela, não é nada elogioso a ele. Ele deixou do jeito que tava. Né?
Certo.
Foi um milagre, aliás, né? Pro ego dele.
Pois é.
E o DeForest Kelley também, que já eram os caras mais velhos de guerra da TV, né? Sim, o pessoal já tinha uma carga.
Então, tu acha que era mais com outros do que necessariamente com o Nimoy. Então, tipo, essa intriga que se cria em relação aos dois é mais por causa da personalidade dos personagens do que necessariamente do que acontecia de fato em bastidores, assim. A relação dele com o Gene Roddenberry, como é que era? Era tranquilo, assim, tipo, ou também entrava nas brigas?
Não, eu acho que era bem mais tranquilo, assim, do que, por exemplo, com outros atores principais, assim, que tem o que é clássico é aquela história com o sucessor ali, que faz o Jean-Luc Picard, né? Que o Gene Roddenberry não queria, o cara.
Ah, tá, o Patrick Stewart.
Gene Roddenberry não queria ele.
Mas por quê?
Porque era um ator careca.
Ah, por isso?
Sério? Sério?
Esse é o
meu
nível.
Capitão ser careca. A ideia do Gene Roddenberry era o Capitão Gatão, né? Tipo, o William Shatner. E daí fechou a todas. E se tu olhar, o Bill, ele não era um cara tão conhecido assim. Ele não era quase nada conhecido, né? E a escolha principal ali, aquele ator ali, ele faleceu pouquíssimos anos depois ali, cara.
O do The Cage.
É, ele morreu muito jovem ali.
Mas ele tinha mais ou menos o mesmo perfil, né? Tipo assim...
É.
Entendi. Daí vai escolher pra fazer o Picard, vai escolher daí um ator careca. Aí ele... Eu até ouvi um documentário, acho que foi o próprio Shatner que fez um documentário sobre os capitães, né? Os capitães da
Enterprise, tal,
que Star Trek. Nossa, eles gastam um tempão pra falar da careca do Patrick Stewart, assim, que falou que realmente foi um problema, assim, que consideraram colocar uma peruca nele, alguma coisa e tal.
Sim, e tipo... É que pelo jeito o Gene Roddenberry queria mais ou menos assim alguma personalidade parecida com ele, né?
É, mas aí é que tá, né? Tipo, dentro da lógica do que ele tá querendo criar ali pra aquela atração, né? Pra ser esse negócio aspirando a um futuro promissor e tudo mais. Tipo, não dá pra tu ficar o tempo todo se apoiando na figura de um Flash Gordon pra ser o líder, sabe? Tipo
assim,
desse herói, loiro, forte e tudo mais. Tipo assim, se tu tá aspirando por um futuro diferente, tu não pode ficar propagando os mesmos estereótipos pra sempre, né?
Ah, não, aí que tá.
Acho que eles aprenderam isso.
Foi uma evolução, assim, a próxima geração, né? A nova geração ali. Mas ela evoluiu em cima do que deu certo e o que deu errado na série clássica. E tu tem muita coisa, assim, olha o que era o Gene Roddenberry, cara. O Gene Roddenberry era veterano de guerra... Se eu não me engano, ele foi policial também, ele era meio assim, sabe? Ele foi investigador de acidentes aéreos, ele era um cara todo meio... Sem falar que, pô, o cara tinha casos, né, cara, com pessoas do elenco direto, assim, tanto que ele foi, a esposa dele era do elenco, né, cara?
Mas era, tipo, era comum isso, então, tipo...
Sim!
É por isso que ele colocava elas em roupa tão justinha?
E eu acho que talvez também pra dar aquela peladinha básica, sabe? Ele queria aquele futuro utópico, mas ele tinha que dar uma peladinha comercial, né? E daí, mulher seminua é isso, né? Ainda mais
Nossa,
naquela
porque
época.
Porque é demais, né?
É demais.
Porque, tipo, tem um negócio assim que, por exemplo, que tem que existir uma certa praticidade no uniforme também, né? Tipo, e no uniforme feminino não tem praticidade nenhuma, tá ligado? Tipo...
Pessoal brinca, né? Tem um episódio da quarta temporada da Deep Space Nine que eles retomam um episódio que eu considero abominável, que é o Problemas aos Pingos, lá.
Nossa, sim. Nossa, aquele horrível.
E aí os caras vão pro passado e uma personagem, ela tira sarro, assim, de que, como as mulheres usavam pouca roupa, né?
faz sentido, né?
Eles fazem uma homenagem legal, assim, eles pegam gravações do episódio, sabe? E inserem os personagens.
É, mas eu vou... Sabe que eu vou na ordem, né? A nossa ideia é sempre fazer um episódio por Star Trek, né? E vai demorar um monte, então, porque eu vou bem devagar.
Ah, falando ainda do Roddenberry, né? Sabe que o Roddenberry ele até foi sobrevivente de um desastre aéreo, cara.
Meu Deus do céu.
É, final dos anos 40, início dos anos 50, eu acho.
Mas é interessante isso que tu falou, assim, dessa vivência dele, né? Tipo assim, de tudo isso que ele vivenciou, de tudo isso que ele viu e do resultado que sai disso, que é uma série que, como a gente falou, aspira a um futuro promissor, né?
Sim.
Que eu acho que, por exemplo, é meio que o oposto do que o Além da Imaginação é, por exemplo, né? Que Além da Imaginação, ele também queria falar sobre os problemas contemporâneos, né? Ele queria falar sobre racismo, ele queria falar sobre a Guerra Fria, ele queria falar sobre tudo isso. Ninguém queria produzir um programa sobre isso. Aí o que ele fez foi, então eu vou usar, digamos, o véu da ficção científica, coisa assim, pra falar sobre preconceito, em vez de usar, tipo, sei lá, preconceito contra pessoas negras, vai ser contra alienígena, alguma coisa assim, sabe? Mas era uma série bem pessimista, porque normalmente dava merda no final. Então, o que o Além da Imaginação fazia? Ele tá, digamos assim, de certa maneira ele tava mostrando o que tinha de pior na sociedade, sabe? Porque, tipo assim, ó, ele tá apontando todos esses problemas sem necessariamente oferecendo uma solução. Enquanto que o Star Trek me parece que faz o oposto. Ele finge que ele tá ignorando esses problemas para poder te mostrar como vai ser muito melhor quando esses problemas não acontecerem mais, digamos assim. Seriam visões completamente diferentes de mundo, sabe?
E tem algumas coisas, assim, que também é pra, tipo, pra dar aquela lição de moral, assim, de como certas coisas não funcionam e como se o cara tivesse seguido uma linha correta, assim, tipo, tu poderia fazer diferente. Eu tava pensando agora no... Eu acho que é da segunda temporada, que é o episódio Uma Guerra Particular, que é, tipo, eles chegam num planeta lá onde é que os Klingon estão tentando dominar o planeta, interferindo, estão fornecendo armas para uma facção da população, o povo da montanha,
isso,
pra ele dominar a outra.
Certo.
E a federação vai lá, tentam lá ser legal e coisas, mas eles acabam ferrando mais, piorando ainda a situação. A outra facção acaba querendo armas da federação e eles não acabam com as hostilidades, né? Eles intensificam as hostilidades.
Por causa da presença deles, né?
É, porque, tipo, tem uma... A mulher de um líder lá pega um phaser, ela rouba um phaser e daí, tipo, eles têm que estabelecer um equilíbrio de forças. Cara, isso aí é o Vietnã.
Exatamente.
E era uma época que os loucos estavam, tipo... Pô, o cara tava abertamente fazendo o que os hippies faziam ali, né, cara? E os caras cagavam os hippies a pau.
Exatamente.
E o louco pegou, não, isso aqui é uma série de ficção, olha só. Tem um Klingon lá que é um Ho Chi Minh da vida, né, cara? Tipo, até os traços oriental.
Mas isso é uma coisa que eu fiquei curioso. É, como eu só fui, né, retornar agora a série original, né? Tipo assim, eu tinha visto uma coisa ou outra, como eu disse, ao longo da vida, né? Tipo, e principalmente a figura do Spock é uma figura que ela ultrapassa a série clássica,
uhum,
né? Tipo, se tornou uma figura pop mesmo. Então eu já conheci alguma coisa ou outra. Mas os Klingons que aparecem na série clássica são diferentes dos outros Klingons, né? Eu lembro da figura do Klingon e não é aquilo que aparece na série clássica.
Não, e daí eu vou te dizer a mesma coisa que o Worf fala na Deep Space Nine quando perguntam sobre isso, naquele episódio que eu citei.
Certo.
É uma coisa embaraçosa, nós não conversamos isso sobre isso com estranhos.
Eles justificam em algum momento ou não?
Justificam na série Enterprise.
Na Enterprise, que eles usam?
Nós vamos ter que esperar...
Ah, mas só pra eu saber, né, pô?
Foi uma manipulação genética, os Klingons estavam brincando com experiências genéticas e utilizaram DNA humano, né? E os caras, a manipulação genética para criar super soldados acabou criando uma doença lá, e o doutor da Enterprise curou os caras, na verdade era para eles terem erradicado o planeta, o cara curou os loucos, mas os loucos ficaram com as aparências humanas. Aquelas.
Nossa senhora, isso tudo é pra poder justificar o...
Pra justificar os Klingon diferente da...
É porque os Klingon, qual é a diferença deles na série clássica? Que eles têm, sei lá, a sobrancelha um pouco pra cima, uma coisa assim?
Eles são o vilão do Flash Gordon lá, o Imperador Ming.
É verdade, é bem isso mesmo, né?
Que, aliás, é um negócio extremamente racista.
Sim, porque é uma maquiagem, né?
Uhum.
Nossa, é verdade, velho. Tá, mas então, essa justificativa, ela só vem, então, no Deep Space Nine?
Não, na Enterprise, que é o prequel,
no,
né?
Enterprise.
Que é de 2002, por aí.
Mas, por exemplo, mas os Klingons aparecem também no, na nova geração?
Sim.
E aí eles já aparecem com a fisionomia diferente?
Sim, a fisionomia, aquela testa enrugada e coisa, é da nova geração.
E aí, tipo, ninguém questiona na nova geração, tipo assim... Tá se parecendo diferente.
Não, e aí hoje em dia tem a gurizada falando mal da Discovery porque mudou a cara dos Klingons, né? Como se não tivesse uma série de outros problemas com aquela série.
Não, e tipo, né? Não é a primeira vez que acontece também.
É, e ninguém reclamou antes.
É.
É o menor dos problemas daquela série.
Ah, é? A gente vai chegar nela eventualmente, tá?
Mal posso esperar.
Tá, mas então o que eu te perguntei se era melhor, turma, qual é a tua preferida de todas?
Ah, cara, eu ainda acho, por causa dos roteiros, a série clássica. Pega, tipo, Tempo de Nudez, pega A Cidade à Beira da Eternidade, a minha segunda preferida, Semente do Espaço, né? Quem não gosta do Khan, né?
Ah, sim, é verdade. Na época que foi sair o filme do J.J. Abrams, que daí já tava rolando essa... É, ele tentava esconder tudo mais, mas meio que todo mundo sabia que seria o Khan no filme, né? Tipo,
não tinha como não ser, né?
Não tinha como não ser. Aí eu lembro que na época eu fui falar contigo e falei, tá, eu preciso saber quem é esse tal de Khan aí. Ele é só do filme ou ele aparece na série também? Daí tu me apontou o episódio que ele aparecia.
Episódio.
Aí eu vi o episódio, depois eu vi o filme também. E uma coisa que, por exemplo, no filme não faz muito sentido, né? É que no filme tem toda uma dinâmica que acontece ali entre o Khan e o Chekhov, né?
Uhum.
Ele sequestra o Chekhov e tudo mais e tal, né? Só que o Chekhov não tava na série ainda quando o Khan aparece.
Ah, pois é. Isso aí é uma falha.
É, porque, tipo assim, ele não tem essa relação. Então, tipo assim, tá ali o Khan falando pra ele coisas do tipo, ah, porque o Kirk fez isso?
Eu conheço você.
É? Como?
Só
ele poderia ser um funcionário, né, tipo, de outro nível ali que foi promovido depois, alguma coisa assim, né? Mas, assim, tipo, tu tinha todas essas opções, poderia ter colocado qualquer um daqueles outros personagens pra interagir com o Khan, que faria muito mais sentido,
uhum,
do que colocar aquele em específico, tá? E isso ficou muito claro pra mim quando eu vi esse episódio e depois, em seguida, vi o filme, tá ligado? Como preparação pro próximo. Então, ficou muito evidente pra mim que tipo, não faz sentido essa interação que o filme propõe, sendo que esses personagens não interagiram antes, sabe?
É, o único jeito seria aquela coisa, né? De, como tu falou, ah, se o cara, vamos dizer que ele era alferes lá, no, sei lá em que lugar, e eles se conheceram fora das câmeras, por assim dizer.
É, mas tipo, pra quê, sabe? Se tu tem todo o elenco de volta, é só tu colocar outro.
Ah, chatearam, né? Mas é um baita filme, não é um problema menor.
É o teu filme preferido, então?
Não, é o 6.
Qual é o 6? Agora tô na dúvida.
O 6 é o... Como é que é o subtítulo dele, cara?
A Terra Desconhecida?
A Terra Desconhecida. É, eu ia procurar aí que eu também tenho em VHS.
Também tenho em VHS.
Sim.
Tá. Esse é o último, não? Dos filmes com esse elenco?
Dá pra dizer que ele é o último com o elenco completo, né? Porque aquele que é ponte entre os... Daí que é o Generations, né? Que é a ponte entre... Que eles iam passar o bastão pra o pessoal da nova geração.
Tá certo. Acho que esse eu vi. Ah, o meu pai via muito também os filmes... O meu contato maior era com os filmes baseados na nova geração. Tinha alguns, né?
Sim, teve alguns.
Tá, mas então tá certo. Tu teve ali o Star Trek V, que foi o The Final Frontier...
É o de Deus lá, né? Que é horrível.
Isso. Ah, tem o 6. Cara, o 6 eu nunca vi.
Não, mas isso é um pecado, cara.
Tá dizendo então que esse é melhor do que o Eira de Khan?
Eu considero ele melhor, assim. Eu considero meio parelho, mas o meu preferido ainda é o 6.
E a comunidade concorda contigo nisso ou não?
Não. A comunidade não concorda, mas eu sou chato.
A gente já estabeleceu isso de início, né?
A Jornada das Estrelas 6, cara, ele é legal porque ele é uma história meio de, tipo, ele tem uma pegada de conspiração, de novo, tem umas figurinhas que não são exatamente boas, né,
uhum.
Outros que agem com uma agenda própria, e tem um lance meio Sherlock Holmes ali, o cara vê o Sr. Spock meio Sherlock Holmes.
É do diretor da Eira de Khan também, né?
Acho que sim, acho que foi o Nicolas Meyer que dirigiu.
Nicolas Meyer, é, tá certo. Tá, mas e... Não, mas eu preciso ver os anteriores pra ver esse ou eu posso pular direto pra esse daí?
Pode pular.
Tá, porque eu já vi lá o das baleias e tudo mais.
Tu já viu o da... Tu já viu... Acho que a única coisa relevante, assim mesmo, tu já viu aquele que eu... em que morre o filho do Kirk.
Acho que não era de Khan, isso?
Não.
Acho que é o seguinte, então.
É no seguinte, na procura de Spock.
Tá, não, eu vi. Queria procurar Spock,
então é isso.
É complicado.
Então é isso, vai nesse aí que vale a pena. Depois tu me diz o que tu achou.
Não, beleza. Então a gente pode fazer um episódio também só sobre os filmes, né? Tipo...
Ah, pode ser.
Mas é meio dolorido alguns, então...
Não é pior do que a temporada final e alguns episódios aí que nós temos, né? São terríveis. Tá.
Episódios, piores episódios, então vai.
Fica entre o cérebro do Spock e aquele dos hippies espacial lá, que eu não me lembro qual que é.
O cérebro do Spock é aquele de lá que eles vão parar.
Primeiro no... da terceira?
Acho que é, que eles querem usar o cérebro dele pra botar dentro de uma máquina, não é uma coisa assim?
É. E tem o problema dos pingos também, só que não é tão ruim tipo, quanto os outros.
Porque ele pelo menos é engraçado.
É, mas eu não achei engraçado. Eu não gosto dele.
Não, mas é porque tu é chato, a gente já estabeleceu isso. Mas o que eu digo assim, é que pelo menos esse daí, ele se baseia, ele tenta se basear no humor, né?
Sim.
Se tu não gosta, não achei graça, alguma coisa assim. Mas tem outros que é só chato mesmo.
Tem um que é o Eland Troyes, que até o nome me dá nojo, né?
Qual que é esse?
Ele é da terceira temporada também, alguma coisa medonha, assim. Sobre elas e Troyes que estão em guerras, e daí os Klingon começam a demonstrar interesse, é meio uma cópia do episódio bom aquele ali.
Certo.
E é um negócio baseado na Megera Domada, um personagem derivado da Helena de Troia, que eles não conseguiram nem mudar o nome. Ah, puxa vida, vão ser preguiçosos assim, né? tá louco.
Né? Já foi melhorzinho, né? Ali acho que já tinha largado o barco, então. Falou assim, não preciso mais me esforçar pra isso.
Tem um episódio que aparece o tal do medalhão do Idik também, que é uma porcaria. E que, aliás, o Leonardo Nimoy ficou puto da cara porque era pra vender brinquedo.
Nossa.
É da terceira temporada também.
Daí a hora que começa a fazer pra vender brinquedo, daí complicou, né?
É, que tem os medusianos lá, mas é umas coisas bizarras.
Puta merda.
Mas eu tô tentando lembrar qual é que é o dos hippies lá, que aquilo lá é pavoroso também, chega. Me dá vergonha de olhar.
É que nem tudo são flores, né? Mas assim, óbvio, eu não quero acabar também, né, esculachando o negócio. Ela foi, a série foi pioneira em muitas coisas, né? Tipo, a gente falou antes dessa questão de prever muitas coisas de tecnologia e tudo mais, mas ao mesmo tempo, tipo assim, enquanto ela estava lá sendo exibida, ela estava rompendo barreiras sociais da sua época mesmo,
sim,
né? O simples fato de tu ter a personagem da Uhura ali em cena já era algo muito significativo. Tanto é que eu vi uma vez, tinha uma entrevista com ela, porque ela era ativista, né, do movimento pelos direitos civis. Sim. E acho que ela foi falar com o Martin Luther King, se eu não me engano, que ela falando que ela dizendo que ela queria sair da série porque ela queria se dedicar mais ao movimento, e ela achava que ela não estava, né, tipo, ela não estava fazendo...
Que ela era uma secretária da...
Exatamente.
Tipo, uma secretária na espaçonave.
E aí, né, isso foi a história que eu vi na época, mas o próprio Martin Luther King falou para ela que ela tinha que continuar, porque o papel que ela estava desempenhando era extremamente importante, sabe? Porque ele falou, tipo, eles estão te vendo lá toda semana, sabe? Toda vez que eles olham pra tela, tu tá lá, tu tem que continuar lá. E aí tem um episódio, por exemplo, que tu tem o famoso beijo dos dois, né?
Sim.
Daí, óbvio, de novo, aquele negócio de... Além da imaginação, né? Tu usa uma desculpa pra tu poder mostrar aquilo, né? Porque tu usa uma desculpa pra poder mostrar algo que até então, tipo... Que de outra maneira talvez não fosse permitido. Então ali né, os alienígenas que estão tipo forçando os dois a se beijarem e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu tem um beijo interracial em horário nobre, né?
Eu fico imaginando como isso aí deve ter sido lindo de se ver o pessoal assistindo aqueles redneck dos infernos no sul dos Estados Unidos.
Exatamente.
A história do Luther King, se não me engano, a Nichelle Nichols confirmou mesmo, não é anedota, é real.
Foi isso mesmo, né?
Aham. Uhum.
Ele falou pra ela continuar, né?
Falou.
Então, assim, e aí, obviamente, como a gente falou também, né? Tu tem ali o Chekhov, tu tem um personagem russo em meio à Guerra Fria, né?
Sim.
E aí é claro que a série também não tá isenta dos seus estereótipos, né? Porque tem também. Então, tipo assim, tem episódio que tá o Chekhov contando, digamos, a versão dele da história, a versão dele dos fatos, assim, sabe? Ah, não sei o quê, porque tal russo lá foi quem descobriu não sei o quê, sabe? Tipo, umas coisas assim. E aí tu tem também o personagem do Scott, que é escocês, né?
Sim.
E é um bêbado, né?
E é um
bêbado. Todo bebendo também.
E também o Sulu, né, cara? Tipo, que ele tem alguns estereótipos. Tem no episódio da primeira temporada, lá no Tempo de Nudez, que é quando eles pegam o esporo de uma planta, se eu não me engano, e daí eles revelam as personalidades, o louco é um esgrimista lá e todo. Não, interessante, né, que o George Takei, ele foi interno num campo de concentração para japoneses na Segunda Guerra, né, coisa.
Meu Deus, eu não sabia disso.
É, e bah, tem outras coisas que poderiam ser exploradas que, claro, né, tipo... Ah, mas a série já fez bastante para a época, mas se o cara pegar, por exemplo, o George Takei, ele é um ativista, né, triconsiderado aí do movimento gay, né.
Uhum.
Imagina se eles pudessem aproveitar mais isso, assim, mas eu acho que daí seria chocar demais para a época, né.
Mas é interessante isso, né? Porque nesses novos filmes, acho que foi no terceiro, o Sem Fronteiras ali, né? Que eles falaram que o personagem era gay também, né? Tipo assim, tem uma cena ali que mostra né, a versão deles do Sul ali. E ele se encontra com o marido, né? E o George Takei não gostou. Ele declarou na época, tipo assim, que né, tinha saído a notícia de que o Sul seria gay no filme, né? Uma cena que aparece ali em certo momento é só falando mesmo, né? Tipo, não é o que é dado muito destaque a isso e tudo mais, tipo, é mencionado só. Mas o George Takei não gostou porque ele disse que isso sugeriria que o personagem original estava no armário o tempo todo. Sabe?
Ah, não acho que seja tanto assim, mas ok, né?
Não, eu concordo também que não é. Tanto é que eu acho que foi o roteirista, né? Foi o Simon Pegg que deu uma declaração e falou que não, que não tem nada a ver. Não tá, tanto é que os novos filmes eles estavam se baseando justamente nas diferenças entre os personagens, não apenas nas semelhanças.
Sim,
né?
Então, e tipo, eles brincam com isso no segundo dos novos filmes lá, né? Tipo, inverte a situação lá do Spock e do Kirk.
Exatamente. Então, assim, não tem nada a ver. Tanto é que depois disso, não sei, eu não vi mais ele falando mais nada sobre isso e tal. Acho que ficou por isso mesmo. Mas é interessante que a primeira reação dele foi de não ter gostado, né?
É, eu acho que ele exagerou, mas pelo menos ele pegou a coisa como, assim, a continuidade do personagem.
É, exatamente. Sendo que, na verdade, é essa a proposta desses novos filmes, é essa renovação mesmo, né? Não é, tipo, simplesmente... segue adiante, mas tá voltando pra refazer e tudo mais. Que eu acho que, tipo assim, eu não vou conseguir não entrar nesse novo filme, porque, cara, aquilo ali pra mim foi a ideia mais genial que eles já podiam ter, sabe? Tipo, como é que tu faz um negócio que tu quer homenagear um negócio clássico ao mesmo tempo que tu quer fazer algo novo e tudo mais?
Sim.
Essa ideia de criar uma nova linha temporal é perfeita, assim, é muito melhor do que, por exemplo, o que J.J. Abrams vai fazer no Star Wars depois, que é tipo assim, não, eu vou simplesmente fazer o mesmo filme de novo. Sem essa justificativa, tipo, de uma viagem no tempo e tudo mais. Então, acho que essa ideia do construir um novo universo, um universo paralelo ali, acho que pra mim é... Acho que nem o nerd chato vai discordar que é uma ideia boa.
Não, eu como eu disse, eu não detestei, eu até obriguei a minha esposa a ir assistir os filmes comigo.
Eu obriguei ela... Até obriguei ela, ótimo.
Mas assim, né, tipo, tem algumas coisas ali que, tipo... Poxa, os cara precisavam inventar a tal da matéria vermelha, os caras precisavam destruir metade de Romulus pra isso? Não, né, cara? Podiam ser um pouquinho mais modesto, um pouquinho mais plausível, o resto tá de boas. E o último filme eu achei ele meio ruinzinho, assim.
É, mas eu acho que o último filme é o que mais se assemelha à estrutura da série. No sentido de que ela chega num planeta e tem que fazer alguma coisa lá e depois volta, sabe?
Tipo, uh-huh.
Porque o primeiro e o segundo, eles ainda estão tentando estabelecer esse universo. Ah, olha assim, olha essas diferenças, olha essas semelhanças e tal. Mas o terceiro, quando já tá tudo estabelecido, ele pode simplesmente ser um episódio da série.
Sim.
E aí pode ser que seja um episódio ruim.
Uma outra coisa que eu não gostei ali foi a engenharia, a fábrica da Budweiser ali, né? Sabe que eles filmaram na fábrica da Budweiser, né?
O que é aquela... O que seria o...
A engenharia da Enterprise nos filmes esses do Chibut.
É a fábrica.
Aqueles tonel lá são de cerveja, cara.
Então, aquela hora que o Kirk vai cair lá dentro, ele devia estar...
Cervejinha? Então. Mas, pô, cara, pra que fazer um negócio tão grande?
Mas isso tu não pode reclamar.
Não, é um negócio grande demais. Algum dos caras que escreveu aquela porra lá, ele deve ser leitor da série alemã lá do Perry Rodan, né? Que é uma série que tem coisas enormes, gigantescas, porque, pô, achei grande demais aquilo.
Mas não é pra sustentar as pessoas no espaço durante, sei lá, 5 anos.
Tá, mas com tanto espaço vazio...
Pra poder fermentar bem a cerveja.
Pô, vamos ser mais práticos, então. Então, né?
É a fábrica da Budweiser, eu não sabia disso.
É a fábrica da Budweiser.
Que legal, cara.
Eles precisavam de um ambiente industrial enorme.
Eu passei a gostar mais agora, tá? Porque tu me falou antes, nesse mesmo episódio, tu me falou que o maluco saía lá catando lixo dos outros cenários e tudo mais pra montar o dele. Então não tem nada de errado em tu usar uma fábrica que já existe.
Não, não tem.
Pra fazer. Então tá, gostei mais ainda agora. Ah, e aquele início é muito bom lá. Aquele início mostrando lá o nascimento do Kirk.
Ah, não, gostei da cena da Kelvin lá. Achei muito grande a nave dos Romulanos, mas ok.
Oh, bicho chato. Barbaridade. Só que assim, tem uma coisa que daí que muda muito é. Que é, obviamente, tu tá adaptando pros novos tempos e tudo mais, né? Os filmes novos do Star Trek, o problema deles é que eles perdem essa característica de ficção científica e se torna Star Wars, né? Tipo, tanto é que o J.J. Abrams, acho que ele declarou em certo momento que ele nunca tinha sido fã de Star Trek, ele era fã de Star Wars. Então, o que ele fez quando foi chamado para dirigir Star Trek foi fazer Star Wars, basicamente isso.
Tinha que dizer pra ele assim, vem cá, meu, tu não sabe a diferença entre os dois?
Mas assim, se tu for ver os filmes dele, não tem muita diferença do que ele faz em Star Trek, porque já estava sendo feito em Star Wars, e depois porque ele próprio fez no Star Wars também, né? Tipo assim, é muito mais frenético, é muito, sabe? Tipo assim, é personagem correndo de um lado pro outro, personagem caindo o tempo todo. É a visão dele de o que ele queria fazer, é a visão dele de cinema mesmo, né? Ele faz daquele jeito mesmo, então tipo...
Não tira os méritos, assim, que eventualmente o filme...
Não, ele tem. E assim, e a gente falou que o Star Trek ele nunca foi embora, nunca foi embora mesmo. Mas, de certa maneira, esses filmes eles deram uma reacendida nessa chama também, né? Tipo, de... sai uma série do Picard depois, fazem um outro Star Trek, aí, tipo, pode até não gostar, né, do que está sendo feito, mas pelo menos está sendo feito, sabe?
Ah, sim.
A marca, ela continua sendo reavivada, sabe? Então, acho que isso... E esses filmes, eles foram muito, muito importantes para que isso acontecesse.
Sim, eu tenho alunos, adolescentes e coisas que eles conhecem só esses filmes aí. A gente conversa bastante sobre cinema, sobre ficção.
E o contato é esse, né?
Eles só conhecem esses filmes novos. Sim, e daí tu fica curioso pra saber. Eu ficaria curioso e iria ver os outros filmes.
Então, é, ele pode formar novos fãs com base nisso. Então, assim, tem o seu valor, né? Não tem como...
Tem, sim.
Como negar. Apesar de que, então, não é tão bom quanto o sexto filme.
Não, esse aí tu vai ter que ver, daí tu vai me dizer. Tu vai concordar comigo que é.
Acho que é isso, então, né? Acho que já deu pra dar um panorama aqui do que...
Uhum.
Do que é, né, o Star Trek, assim, quem sabe a gente criou uma curiosidade nas pessoas aí pra ver pelo menos as duas primeiras temporadas, porque pelo primeiro, tu sempre me falou isso, tipo, qualquer coisa ignora a terceira.
Uhum. É, às vezes é necessário, fora um ou dois episódios, né.
Bom, acho que é isso então, né, Diogo. Muito uhum. obrigado aí por ter aceitado o convite aí, é sempre muito legal conversar contigo. A gente já tá planejando aí um outro episódio sobre ficção científica, né, que eventualmente vai sair também,
uhum.
mas, cara, falar sobre Star Trek é bom que daí a conversa rende naturalmente, né?
Com certeza, só não é melhor do que assistir, então eu sugiro que assistam.
Verdade, aproveita que tá lá em alta resolução e presta atenção nas maquiagens e nos efeitos especiais toscos, porque eles fazem parte da série, né? Eles é o que dão o charme pra série.
Com certeza.
Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu quero agradecer de novo o Diogo por ter aceitado aqui o meu convite, por ter participado. A conversa foi muito divertida. E eu convido vocês a acompanharem o 7 Marte nas redes sociais, no Twitter, _7Marte, Instagram, @7Marte, facebook.com/7Marte. A gente também tem um canal no YouTube agora, que também se chama 7Marte. É só acompanhar a gente por lá também. Dúvidas, críticas e sugestões, pode mandar um e-mail para contato@7Marte.com. E é isso aí então. Vida longa e próspera a todos.